Nós estamos no Pere Gimel Mishnah Bet. Pere Gimel Mishnah Bet. Rabbi Hanina ben Dosa Omer, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. רבי חנינא בן דוסא דיס, תודו אסתי, כי הוא תמות ופקדו. אנטסיפה עשו החוכמה, עשו הסבדוריה, וברטנורה הספריקה, כי הפסואה, כי פנסה סובי ותמות ופקדו, אנטיס דו קונייסימנטו, automaticamente a Chokhmá tomit kayem. A Chokhmá desta pessoa prevalece. Recorre-se a Chokhmá kodemet de irat het'o. E todo este que sua Chokhmá é antes do que o temor a Hashem, em Chokhmá tomit kayem. A Chokhmá desta pessoa não prevalece. Antes de seguirmos, vamos ver o Bartenura. Recorre-se a irat het'o kodemet de Chokhmá tomit. Diz Rabino Ovadia mi Bartenura, ani shamati shemakdim b'machshavato yirat het'o lechokhmato. Diz o Bartenura, eu ouvi uma explicação que essa pessoa antecipa no seu pensamento o temor do pecado antes da chokhmá. Shu hoshev belibo elmat bishvir sheye yere het. Ele pensa, eu vou vir estudar para ser temente a Hashem. Eu vou vir me empenhar em estudar a Torá para que eu possa me proteger do pecado. Veze al derech she'amru tehilat ha-machshava sof ha-maase. Esta pessoa disse Rabbi Hanina ben Dosa, chokhmato mitkayemet, she'achokhma mevi'ato lemar shelibo hafetz. A chokhma leva ele aquilo que ele deseja, e o seu desejo é aprender como temer o pecado. Vehu neheneba, e assim ele passa a ter satisfação da Chokhmah da Torá, porque a Chokhmah da Torá leva ele ao propósito que ele se colocou, que é temer o pecado. E o contrário, vekol se chokhmato kodemet leirat het'o, sheno lomed almenat la'asot. Diz o Bartenura, esse que não estuda com a intenção de fazer, de cumprir, já que então o coração dele não está ligado com o temor do pecado, seu conhecimento, ele não prevalece, porque é necessário que a pessoa estude almenat de kayem, com a intenção de cumprir o que ele está estudando. E assim escreve o Ramban na sua carta para o seu filho, que todas as vezes que você levantar do livro, procure constatar o que você pode tirar na prática, que você pode cumprir daquilo que você estudou. Se me toque imonat o tome da lechet aharei shrirut libo, o katsba o moasa o meniha. A Bartenura diz aqui uma coisa impressionante. Ele diz que para muitas pessoas a chokhmá é uma coisa indesejada. Por quê? Nós estamos falando aqui da chokhmá da Torá. Porque a chokhmá da Torá impede ele fazer aquilo que ele tem vontade de fazer. Por isso, ele acaba indesejando a chokhmá. Olhem esse finzinho. Semitoch shehimona'at oto melalechet aharei shrirut libo. Já que a Torá impede ele ir atrás dos seus instintos, atrás dos seus desejos, atrás do seu coração, o kasba, ele acaba tendo da Torá, inclusive, repúdio, o moassá o meniha. Ele não quer mais a Torá e abandona a Torá. Por quê? Toda vez que ele vem estudar, ó, mais uma coisa que não pode fazer. Ah, mais uma coisa que tem que fazer. O sujeito não tiver propenso, o sujeito não preparou o coração dele de ir a ré, ele não vai querer declarar a chokhmá. Segue, vamos voltar para a Mishnah agora. Huayá Omer, o próprio Rabbi Hanina ben Dosa segue dizendo, Kol shema'asav merubim mechokhmato, chokhmato mitkayemet. Todo este que suas atitudes, seu kiyuma mitzvot, seus ma'asim tovim, são maiores do que a sua sabedoria prevalecerá. Ela vai ficar guardada. De kol shechokhmato meruba mima'asav, todo esse que o conhecimento é maior do que as ações, o cumprimento da Torá, em chokhmato mitkayemet. Com o tempo, essa chokhmah também vai acabar se desvinculando dessa pessoa. Bartenura. Kol shema'asav merubim mechokhmato. Hachamayre shezariz bemitzvat ase. Antes ele falou sobre Yirat Het, que é se proteger das mitzvot lota ase. Agora, quando ele usa a expressão kol shema'asav merubim mechokhmato, todo este que suas atitudes é superior do que a sua chokhmah, se trata de mitzvot ase. E os senhores estão lembrados? Isaac, tem uma Sefet Makot, Ulai? Os senhores estão lembrados que a Gemara, no fim de Masechet Makot, nos diz que a Torá tem 613 mitzvot. E a Gemara pergunta: de onde eu sei que são 613 mitzvot? A Gemara responde que o valor numérico de Torá é 611. Mas os primeiros dois mandamentos que nós ouvimos diretamente de Akadosh Baruch Hu somam 613. Só que a Gemara disse na oportunidade que essas 613 mitzvot, elas se dividem em dois. Elas se dividem em mitzvot asé e mitzvot lota asé. Darash Rabbi Simlai, 613 mitzvot ne'emru le Moshe. 613 mitzvot foram ditas para Moshe Rabbeinu. 365 lavim, 365 mitzvot lotase, que minyan yemot ha'chama, igual ao número dos dias do ano solar. Rashi diz se bechol yom mazhirim alav shelo la'avor. Todos os dias, como se o sol, quando ele nasce, vem um novo dia, cada dia adverte a pessoa e não transgredir as mitzvot do Tase. Abrindo um parênteses, há uma colocação nos livros Kedoshim de que cada dia e dia do ano está ligado com alguma mitzvot do Tase. Por exemplo, há uma colocação de deixar a gente espantado que o dia de Tisha B'Av está ligado com a mitzvah do Ta'ase de Gida Nashé. Gida Nashé é um nervo ciático. Por quê? Porque conforme os cálculos feitos, o duelo, se é que a gente pode chamar isso assim, entre Yaakov Avinu e Saroshel Esav, e o ministro de Esav, foi em Tisha B'Av. E por isso que esse dia é um dia que a força do mal, a força do Esav, ela prevalece. Prova é que foram destruídos o primeiro e o segundo Beit HaMikdash neste mesmo dia. Então, nós estamos vendo que não só que existe uma comparação que Hakamim fizeram, que 365 mitzvot lota ase correspondem a 365 dias do ano solar, mas como também existe relação entre cada dia e dia em relação a uma mitzvah lota ase. E depois a Gemara disse: o Matayim de Arbaim Mushmone Ase, 248 mitzvot lota ase, mitzvot ase, mitzvot positivas do faça, keneged evarav shel Adam, em relação ao número de órgãos do corpo do ser humano. Diz o Rashi, de kol ever ve ever omerlo ase mitzvah. Cada órgão e órgão diz faça mitzvah. Então, a segunda parte da Mishnah de Rabbi Hanina ben Dosa se refere sobre mitzvot ase, porque ele diz, voltamos para o Bar Kenura, Kol shema asav merubim mechokmato. Hacha maire shezariz de mitzvot ase. Estás falando de alguém que é ágil, rápido, em cumprir as 248 mitzvot ase. Ule'el, e antes diz o Bar Kenura, בכל שירת חטאו קודם את זה חוכמתו, איירה שנזהר במצוות לא תעשה. תסון די אוגן, כסיקוידה דה מצוות לא תעשה. ורבנו יונה, כבוסי סטיין, אי, תן אוטרו, אומה אוטרת פורמה די הסיוסיניו, סוברי אסת המשנה. סיזון סינקומודו נר איסו קומיגו. ווסי סטיין אי, באשו נה משנה תה, רבי חנינה בן דוסה אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. לעניין השתדלות נאמר הדבר, המשתדל לדעת חוכמה כדי שידע לשמור את נפשו מחטא. ספימר הספיקסאו, כמו ברטנורה, נהלסאו או אימפיינו דפסאו, כפסאו סאימפייה ניסודה, רסבי כמו רווייסי פרזרבה, תותלכב. ונחכם, חוכמתו מתקיימת בידו, סייסא או דזזו דפסאו, a finalidade que ele está indo estudar para saber como se proteger do pecado, então Chokmatom Mitkayemet Beyadom, a Chokmá da Torá vai persistir nas suas mãos. Venimtsa Poresh Mina Averot Veose Mitzvah Asher Lamad Vehiskir. Ele se abstém dos pecados, faz as mitzvot de acordo como ele estudou. חוכמתו מתקודמת ליראתו, יש לי כיסוע חוכמה, אין תזדוקי עשוה ושאו תמור, אין חוכמתו מתקיימת. לא ישתדל מתחילה לדעת החוכמה כדי לקיימה, אלא פה ישתודה נוקום ופרופוזיטו, דסבא וכי קומפרי דסה חוכמה ג'יגנטסקה דתורה. כי אם להבינו להסיד, אלא פה ישתודה איזו כמו שפוסי מטזי נפקודני, אלא פה ישתודה איזו כמו שפוסי מטריה. Ele não estudou isso para que isso fizesse parte integral do seu dia a dia. Pedro-lhe de Caim Beiador, Hadim não tem, a Torá não prevalece nas suas mãos, e diz o Rabino Yonah, Hadim não tem, e é isso que ele merece. Por quê? Porque, na verdade, ele não foi estudar a Torá com o propósito de saber o que é proibido, como se proteger do pecado. Davarahé. בזמן שיראת חטאו של אדם קודמת לחוכמתו, כואנדו ותמורה השם דפסוה, האנטיס דו כעשו הסבדוריה, נמצא כשהוא למד, אינטאו קונדרי סטודה, משמרתו, החוכמה דתורה פרוטג'י אלי, ומאשרתו, יפרפרה אלי, ללך בדרך שהורגל בה ללכת מכמה ימים, כשהוא ירח את, ידי הקבע שהקוסטומנדו, conforme os dias que ele temeu a Hashem, em seguir esse caminho. Veribou Mosif Ba'ahavar Abba. E nesse caso, seu coração se enche de alegria e amor em relação à Torá, porque ele está vendo que a Torá está protegendo ele do pecado. O mitavere Rosif Mimena. E ele deseja o que agora acrescentar, ele quer estudar mais. Ele está vendo que a Torá protege ele. A Torá faz que ele tome cuidado com isso e com aquilo. Então ele quer estudar mais. בפיש היא מאשרתו למה שהורגל. אבל בזמן שחוכמתו של אדם קודמת ליד חטאו, נמצאת החוכמה מונעת אותו מעבירות שהורגל בהן. מה שקוונדו החוכמה, אלא אמה איתו כי יראת חטא, כי כתורת הפזנדו, התורת האגורה, פריבנדו אלי, מתז ידי אלי, נה? פריבנדו אלי, היא פקדוס כריתיו הקוסומדוס, קוונדס, אלא נונקסי דספרנדדס, וסופו לבעות בה, לפי שדומה עליו כמסוי, חס ושלום מלוואי הקבא, שוטנדו התורה, פרקי פרסי כמו שהתורה פוסיום פזו, איסור הלא מדשע, איסור הקט יופסה, איתו אוטומטיקמנט איסור פרקי, פרקי החוכמה דלי הם מיור דו כיסו היראה. הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. בזמן שמעשיו של אדם מרובים מחוכמתו, קונדו, as atitudes da pessoa são maiores do que o seu conhecimento. Nimtzeta avatola chokma gdora mechokmato. Diz o Rabino Yonah, o desejo dele para chokma agora, ele é maior. Venimtzati bechol yom beyom osif chokma al chokma. וכל שחוכמתו מלווה ממעשיו, תודו אסי כסוע סבדוריה, המיור כסוע סטודיס, אין חוכמתו מתקיימת. שנמצאת את אהבתו לחוכמה פחותה מחוכמתו. ודזה שהוא אגר הפרה סבדוריה, המנור, ונמצא כחוכמתו תהיה פוחתת. עשי עשו הסבדוריה נטורה וידימינוינדו, והולך והולכת, פוחתת והולכת. כך פרשו הראשונים זיכרונם לברכה. Agora, Rabino Yonah diz que esse é o perucho como estudaram os nossos Chachamim. Ele vai entrar num perucho aqui excepcional. Avalies Nishol diz o Rabino Yonah, tem aqui uma pergunta evidente. Como é possível que o sujeito tenha mais atitudes de conhecimento? Ele não sabe ainda. Como é que ele vai ter mais atitudes se ele ainda não estudou? E você quer que ele tenha atitudes mais do que sabedoria? Essa é a pergunta. E menos yodeia a Torá e a mitzvot. Se ele não sabe a Torá e as mitzvot, como ele vai ter as ações, atitudes maiores do que o conhecimento? Vechiesh lo la'asot ha'ma'asim ha'elu. Al ma'asam ela. Agora ele vai responder como que ele entende essa Mishnah. Ela שזו המשנה דיברה לפי עצה טובה, נאה ומקובלת. Essa משנה de Judá, um bom conselho, um conselho bonito e aceito. שיש לו, למי שאינו יודע, שלא יאבדת את השם. Sujeito que não sabe, ולחלילה não fazer perder a sua parte espiritual. ושיקבל על עצמו לעשות כל הדברים אשר יגידו לו החכמים. Eu não sei, é fato. Mas eu aceito tudo que os nossos hachamim vão me dizer. Velo yasur mehem yamin musmor kasher yedaen. E tudo isso que ele sabe, ele não vai nem à direita nem à esquerda. E se amanhã os hachamim disserem para ele mais uma coisa, ele está propenso, ele está aberto para isso. Ve'al pi ha-Torah asher yiru oto, ve'al ha-mishpat asher yivnu lo yaaseh. Agora vejam. Mishe kabala zu yekabel al atzmo, בלבב שלם, esse que aceitar isto, tudo que os חכמים disserem para ele, ele vai aceitar. E aceitar isso בלב שלם. ובנפש חפצה, מעלה שכר כאילו קיבל עליו כל המצוות. Antes mesmo de cumprir as mitzvot. Já que ele tem aceitação, ele quer receber as mitzvot. Tudo que me disserem, eu estou disposto a fazer. Este é a pessoa que o Rabbi Hanina ben Dosa diz, Rabbi Yonah, disse, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו. Considera-se que ele cumpriu mesmo antes de cumprir. Por quê? Porque ele está propenso. Ele está aberto para receber e acatar o que חכמים disseram para ele. ועל דרך זו אמרו, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו. כי אף מי שאינו יודע ואינו עושה נקראים מעשה. Mesmo que ele não sabe, ele não faz, já que ele tenha a aceitação, considera-se como se ele tivesse feito. Al Shem que yesh lo sachar alehem kilo asa'am mipi ha-Kabbalah. O fato de ele ter aceito, chama-se como se ele tivesse cumprido. Mas é evidente que Rabbeinu Yonah, não precisa nem falar isso, que quando ele souber, isso tem que sair do potencial para a prática. No momento ele está apenas no potencial, que eu aceito tudo o que Chachamim me disserem. Então é considerado como se ele tivesse cumprido todas as mitzvot. Mas na prática, no momento que ele souber, certeza que ele tem que colocar isso na prática. וכן מפורש ואבות די רבי נתן, דתנן התם, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, שנאמר, נעשה ונשמע. אבות די רבי נתן, está também no fim de מסכת עבודה זרה, é muito maior do que פרקי אבות, vocês veem aqui, que ele citou פרק כ"ב, que tem muito mais, tem 30 e poucos פרקים, אבות די רבי נתן, explica essa Mishnah al derech na'aseh v'nishma. O que é na'aseh v'nishma? Eles nem sabiam o que Hashem queria deles. Tem uma sefer de Shabbat? A Gemara conta que uma sefer de Shabbat que um tzedoki, um sujeito que não acreditava em Torá Sheba Alpe, viu Rava estudando e... Muito obrigado, ele abriu para mim na página. Hahutz Doki, página da Feihet. Hahutz Doki, זה חזיי לרבה, אל הביאו ורבה, דיקה מעיין בשמטתה, אבל סטודנטו תורה, ויתבה אצבעה דידי תותי קרעה, וכמה יצבע וכמה בען אצבעתי דמה. אל הביאו כי רבה תבה סטודנטו, רבה תבה כמו אמאו, סיין פרסבה, os pés estavam pisando em cima da mão dele e a mão estava sangrando. E Rava nem sequer percebeu. Que esse sujeito, como ele reage? Amarlei, amapaziza. Vocês são um povo afoito, apressado. Por quê? Decadnitu pu maichu ladu leudnaichu. Vocês primeiro falaram na fé, antes do que de ouvir, anteciparam a boca ao ouvir. Vocês continuam com essa mesma atitude. E ele pondera, esse filósofo muito grande aqui, ele diz o seguinte: Bereisha ibarul lemishma, primeiro vocês tinham que ouvir o que a Shem tem a propor. Imatsitu kablitu veilo lo kablitu, e vocês vão analisar se vocês querem aceitar ou não querem. Amarlei, o que responde para ele Rava? Preste atenção sobre o que o Rava responde e como que Rashi explica isso. Amarlei, Anan desaginan beshlemuta. Nós nos comportamos com Hashem de uma forma plena. O que diz o Rashi? Hithalachnu imo betom lev. Nós seguimos os caminhos de Hashem betom lev, com integridade plena. Kederecha osim ahava, como esses que servem a Kadosh Baruch Hu com amor. Olhem lá. Vesamachnu alav, e nós confiamos em Hashem, shelo yita'anenu bedavar shelo nonchal la'amod bo. Ele não vai nos sobrecarregar com qualquer coisa que a gente não vai conseguir suportar. E ele trouxe para ele o pasuk Rava, Ketiv ban, está escrito em relação a nós, pasuk no Mishlei, tumat yesharim tanhem, hanach inche de sagan be'al rita, e estas pessoas que não seguem o caminho de Hashem beshlemut, com integridade, ketiv behu beselem bogdim yeshadem. Em relação a eles, tem o pasuk que diz que o quanto são negativos em não aceitarem as mitzvot de Hashem. Yotze efo, que Rabbeinu Yonah está estudando esta Mishnah, que todo este que ma'asav merubim e chokmato, como estudaram no avô de Rabbi Natan, que alderech na'ase venishma. O fato da pessoa ter aceitado a Torá e estar propenso, tudo que ele ouvir da Torá, ele está preparado para poder cumprir, considera-se como se ele já tivesse cumprido. Segdimu Israel ha'asiyah leshmi'ah, v'ayah lahem lomar nishma' v'na'aseh, ki kodem yukhal la'asot et ha'ma'aseh, sikhim yishmo'a ma yasu, ela shekiblu alehem techila la'asot kol asher etzaveh alehem v'yishmi'u, am Yisrael receberam sobre si todas as mitzvot, sem mesmo saber quais elas são, umiyad kiblu sachar ki'ilu asa'um, e em seguida receberam sachar como se eles tivessem cumprido todas as mitzvot. וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, שלא יאמר אשני הלכה זו ואקיימנה, אשני כל התלמוד ואקיימנו, אם כה יאמר לא תתקיים חוכמתו כי צריך תיקון המידות תחילה, ואחר כך תתקיים חוכמתו. הפיטימוס המשנתת, רבי חנינה בן דוסה אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. משנה י', הוא היה אומר, הוא קורא רבי חנינא בן דוסא, כל שרוח הבריות נוחה הימנו, כל הפסואס, כי הפסואס תן דלי סטיספסאו, הפסואס תן דלי נחת רוח, רוח המקום נוחה הימנו. הסינאו, כי הקדוש ברוך הוא תמי, אשתה סטיספייטו, יתן נחת רוח דלי. וכל שאין רוח הבריאות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו. איתודו אשתי, כי הספסואס נותן נחת רוח דלי, עשיתם בין הקדוש ברוך הוא, נותן נחת רוח דלי. אז תסיגרמוס ובתנורה. כל שרוח הבריות נוחה הימנו, כל מי שאהוב למטה, תודו אסי כי הבן כניסטו הקים באסו, בידוע שהוא אהוב למעלה. אינטאו, ריקונייסטימנטו כריתנדן כירידו בשמיים. איסו סיגניפיקה, תודו אסי כי רוח הבריות נוחה הימנו. כסטסורס, תן דלי נחת רוח. אלי אגרדבו כמו הסטסורס, אלי בום כמו הסטסורס, é sinal que também a Kadosh Baruch Hu gosta dele e ele é bem quisto lá em cima. Agora, a segunda parte da Mishnah diz o seguinte, alguns assuntos. Rabbi Dosa ben Harkinas, não é mais Rabbi Hanina ben Dosa, agora é Rabbi Dosa ben Harkinas Omer. Shenasher Shahrit, o sujeito que não acorda cedo, o sujeito que deixa passar os man de Kriyat Shema, os man de Firá, e aí ele acorda. Veyayin Sher Tzahorayin, o sujeito que bebe בצהריים. דרך אגב, אסתי המוטיבו, כי חכמים לא הסיטוירום ברכת כהנים עם מנחה. ויין של צהריים, יוביניו כפסול התומה, כי אונדי הפסול אתן כי אגורה נומי יודודיה, תוקסו אסקויז הזה יצרת עד יפן כלי באבי, או בבארי זה הדורמסי, יא דורמסי, איתו האם זה פוי? ושיחת הילדים, e quando a pessoa perde tempo em conversar com as crianças que lhe causam bitul Torá, não é que ele não deve agradar os filhos dele, não é que ele não deve agradar os netos dele, mas tudo isso tem um determinado limite. Vishivat bateknesiot sel amei haaretz. Bateknesiot aqui não é sinagogas, é reuniões de amei haaretz. Bateknesiot, knesia é uma redonda, uma mesa redonda. Vishivat bateknesiot sel amei haaretz. Todas essas coisas citadas por Abdossa Ben Arquinas, Motsi'in et ha'adam min ha'olam. Diz o Bartenura, Shena Sher Shahrit, Sheorech v'yashen, Ad she'onat kriyat shema overet. O sujeito vai e dorme ao ponto que passou o zman de kriyat shema. Não falou aqui do zman de tfilá, porque é óbvio, se passou o zman de kriyat shema, ainda não passou o zman de tfilá, mas passou os mandos de Kriyat Shema. Veyayin Sher Tzahorayim, Moshech Libo Shel Adam, o vinho ao meio-dia, ele atrai a pessoa. Dichtiv, Limshok Bayayin Et Besari, o Meviotor Lidei Shichrut, e ele acaba se embriagando, acaba ficando bêbado. Veshichat Ailadim, Mevatelet Et Avotehem Ila Asok Batorah, e as conversas prolongadas com as crianças, acabam privando os seus pais de estudarem a Torá. De Shivat Bateknesiot Shename Ares, Shemitkansim Medabrim Bedvarim Betelim. Quando se sentam as pessoas em volta de uma mesa redonda, Bateknesiot é uma reunião de pessoas ameares que conversam coisas fúteis e banais. Todos esses assuntos, disse Rabbi Dosa Ben Harkinas, que Motsiim Et Adam Min Haolam. Eu leio a Mishnah Yud de novo. O Ayah Omer, כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו. רבי דוסה בן הרקינס אומר, שינה של שחרית, ויין של צהריים, ושיחת הילדים, וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ, מוציאים את האדם מן העולם.
Não é questão de certo, são dois minhagim, porque as colocações precisam ser colocações precisas. Não dá para a gente dizer que isso está certo ou aquilo está certo. O Hanaru, ele tem dois autores, Rabbi Yosef Karo e Rabbi Moshe Israelit. Um é chamado Maran, outro é chamado Muram Orema. Os faradim seguem a opinião do Maran Bet Yosef. Os Ashkenazim seguem a opinião do Ramá. O Bet Yosef passar na Alatá, em Utsara Ares, também se faz Birkat Kohanim todos os dias. O Ramá excluiu Utsara Ares, fora de Edna, e os Ashkenazim fazem todos os dias também. Ele só excluiu Utsara Ares. Por que ele excluiu Utsara Ares? Ele diz que Utsara Ares não tem simha, não tem alegria. E Birkat Kohanim precisa ser feita com alegria. E Chutz Lares não tem alegria. Quais são os dias que Chutz Lares tem alegria? Os Yamim Tovim, por isso que os Yamim Tovim fazem, e os Yamim Tovim Birkat Kohanim. Então, a colocação, e agora em diante, nós estamos aprendendo, não é? Não é quem é que está certo. A partir do momento que existem duas legislações dos Faradim, uma legislação para os Faradim e uma para os Ashkenazim, então para os Faradim o certo é esse e para os Ashkenazim o certo é esse.
Mas, só continuando,
certamente. Pois não.
E a gente está aqui para esse banco aprender.
Muito bem.
A gente aprende uma coisa e a gente vai em outro rabino aprende outra coisa. Não pode aprender duas coisas. Professor, rabino, eu perdi.
Sim.
Vai no rabino, pode aprender outra coisa dele. E a gente, no caminho do rabino.
Sim.
Você não é errado?
Sim. Todo rabino tem que ser preciso nas suas colocações quando ele tem um público de Sfaradim e Ashkenazim.
Nós estamos uma pessoa muito clara, muito clara.
Sim. Uma forma geral agora, nem de outros e nem de mim. De uma forma geral, todo rabino precisa ser preciso nas suas colocações quando ele tem um público diversificado, Sfaradim e Ashkenazim. Então, precisa fazer as colocações para o Sfaradim, precisa fazer as colocações para os Ashkenazim. Por exemplo, vou pegar um exemplo simples. Um exemplo. Mais do que simples.
Não.
Quando a gente vem aqui e estuda a La Fosfessa, Maurício. Sim. E a gente estuda aqui que tem que escolher arroz, que eu Maurício. Tem que ir, se tem um doutor de saúde aqui, você tem que falar em seguida. Olha, isso aqui é para as Faradim, porque as Faradim não podem comer arroz. E todo mundo que nos pergunta, posso convidar um Ashkenazi e cozinhar para ele com óleo de soja ou de milho? Halila, de jeito nenhum. Certo? Por quê? Porque as duas coisas são certas, certo? E as duas coisas, cada uma dessas coisas está certa para um determinado público. Muito bem. Está claro? Totalmente?
Não,
pode falar primeiro. Não, mas mais uma você tem ainda.
Deixa o Davi, por
favor. Davi, ele deixa para você fazer. Não, mas eu não quero que você saia daqui sem entender. Hã? Como?
Então, Davi, vamos falar uma outra coisa.
Fale.
Eu tenho medo de vir aqui aprender. Eu tenho medo de aprender e daqui sair fazendo pecado e depois voltar fazendo pecado. Não sei se é bom ou não vão vir agora.
Acabamos de ver. E é importante a pessoa vir e aprender e colocar na prática.
Mas o que
eu
vim
eu não te conheço muito bem, mas todos esses.
Eu sou muito preocupado.
Sim, eu sei. Todos esses que te conhecem me falam que você é uma boa pessoa. Não, uma boa pessoa, ela está propensa a fazer as coisas boas. Ouça o que eu vou lhe dizer agora. E as coisas boas, elas se encontram unicamente na Torá.
Coisa boa.
Hã? Então, que dúvida temos mais? Não temos mais dúvida nenhuma, continuamos vindo, continuamos cumprindo e etc. Porque eu compenso. Mas sabe por quê? Eu quero chegar, não estou preocupado se eu compenso ou não.
Não, mas
eu quero te explicar o que acontece. Convence quem está convencido. Entende? Eu estou convencido, não sou eu. Todos esses que estão sentados aqui há alguns anos, Hazakim, Beruhim e Yu, são pessoas convencidas. Pode ser que todos nós que conseguimos fazer 100%. Quem consegue fazer 100%? Mas nós queremos fazer 100%? Nós almejamos um dia sermos boas pessoas? Não tem um sentado aqui, inclusive você, que não almeja isso. Agora se convenceu mais ainda. Muito bem. Maurício, não titubei. A pessoa precisa se jogar. Se a pessoa não se jogar nisso, e depois a gente nada que nem um peixe. Não, sem problema nenhum. Só se jogar. Se a pessoa se jogou, é começar. Muito bem. Mas olha, não deixe de fazer as suas perguntas, por favor, tá? Independente se você vai se convencer ou não. Porque sair daqui com perguntas que você acha que elas não têm resposta, quando eu não sei, eu vou te falar, eu não sei. Mas quando eu vou saber responder, eu quero te responder. Faço questão de te responder. Você já é velho aqui.
Não, como é que claro para mim,
parte quando se fala em...
Esfaradinha e Ashkenazim.
Não, em agir bem.
É, agir bem.
Agir bem.
Existe um único modo...
As informações.
Existe um único modo de agir bem. Ouviram? Existe um único modo de agir bem. Isso que nós discutimos outro dia, que você achou que eu estava... Não. Porque eu queria frisar. O único modo de agir bem é o modo da Torá.
Vamos para a minha dúvida. A pessoa, então, ela tá praticando, ela está mais praticando do que está vendo.
Muito bem.
Como ela pode fazer isso?
Muito bem. É isso que o Rabino Yoná, você que tem lido isso rápido um pouco, o Rabino Yoná explicou isso de uma forma maravilhosa, citando a voz de Rabi Natan. Esse é o conceito de Naaseh V'Nishma. A partir do momento que Am Israel vive Naaseh V'Nishma, Hashem coroou eles como se eles estivessem praticando isso. Posso te incomodar mais um minuto? Sem parar de chuvar. E agora vou te esclarecer, porque esse esclarecimento ele vai ser de utilidade não só para você, mas para todos nós. O Rabino Yoná, que é este que agora nos explicou essa Mishnah, ele tem um outro livro chamado Sha'arei Terumah. Logo no início do livro, ele faz essa colocação que você está perguntando de uma forma mais esclarecedora. No início do livro, no parágrafo 4, diz o Rabino Yoná o seguinte: Veata, e agora? O que vem agora, Maurício? Binah Shim'a Zot. Binah, use a sua reflexão e ouça o que vou lhe dizer. Kihu e Kargador. Pois isto que Rabino Yoná vai nos dizer é um princípio básico e fundamental na Torá. Qual é esse princípio, Misha? Emet Adavar, é verdade. E este é o tzadikim que nos salim da rede de Pa'amim. Tem entre os tzadikim que de vez em quando eles tropeçam num pecado. Por quê? Kenyan Shene'emar, isso que eu lhe falei antes. A gente está tentando. Ninguém é perfeito. Nós estamos tentando. E diz Shlomo HaMelech sobre isso. Que Adam en tzadik ba'aret. Não há tzadik na terra. Asher ya'aseh tov velo yehtah. Que ele faça só o bem e não peque. Não estamos falando aqui de pessoas propositais. Não estamos falando aqui de pessoas negligentes. Nós estamos falando que de vez em quando o sujeito pode tropeçar. Até, porém, em relação a esta vez, vejam que nitidez. Em relação a esta vez que o tzadik pecou, vou dar um exemplo. O tzadik, Agmará diz, melhor, não sei se é Agmará ou se é para facilitar. E o sujeito estava virando a esquina e deu de cara com uma mulher bonita. Ele não estava procurando isso. E ele olhou, ele vai prestar conta sobre isso. Eu não fui para o Guarujá. Sim? Eu, como se diz, dei meia volta, sim? Estou virando a esquina. Ah. E o cara faz. Muito bem. Então, até um tzadik pode tropeçar um tropeço como esse uma vez. A Ren, porém, em relação a essa uma vez, Koshime Kisram Me'atfa, vence o Yetzirará 100 vezes em relação a essa vez. Vinde Blubehet Pa'amahat. O que faz um tzadik quando ele peca uma vez? Lo Yishnulo. Ele não vai repetido. Venakotu Bifnehem. E ele toma providências para que isso não ocorra de novo. Certo? Vechosrim Vichuvá. Ele fez o pecado e em seguida ele toma providência, cercos, para ele não cair de novo e faz chuva. Ah! Agora, esse é o Icar. Isso que é o que ele quer transmitir. Kolasher no Nizhar Mehet Yaduá. Todo esse que não toma cuidado de um pecado determinado. Todo mundo está cansado de saber que não pode comer tarefa. Todo mundo está cansado de saber que não pode usar linho e lã. Tem alguém que não sabe isso? Todo mundo está cansado de saber que não pode usar sapato no Yom Kippur. Todo mundo está cansado de saber que não pode lavar o rosto no Yom Kippur. São coisas. Escolhi exemplos comuns.
Mas ele não toma cuidado deste pecado e a dua, pecado conhecido. Venham-me capelar na chorista, ele não tem a aceitação que eu de agora em diante vou me cuidar disso. Ficou sabendo hoje. Hoje o cara descobriu a América que não pode usar sapato de couro no Yom Kippur. O que ele tem que fazer de agora em diante? Antes de Yom Kippur tem de chavear, que não precisemos do chavear. Não, ele diz, fala de agora, a gente vai tomar cuidado. Gan in hume avorota kalim. Mesmo que esses pecados são dos pecados leves, eu só citei aqui pecados leves, vemos o primeiro da esquina. Não. Fica a coisa clara. Todos os pecados que eu citei são os pecados leves. Avalbishun izhar mikora averote batorá. Ele se cuida de todos os pecados da Torá. Mas tem um pecado específico que ele não o aceita. Ele não recebeu sobre si cuidar disso. Que era Uhu Chachmei Israel Mumar Nedavar Ehat. Chachamim chamaram ele de perverso em relação àquele pecado. Negligente. Ve'et Poshaim Nimna. De que quem ele é? Dos negligentes. Vegador avonom inesor, e seu pecado é insustentável. Por quê? Não porque ele não cumpriu, porque ele não aceitou. A chave está no quê? Na aceitação. Eu não devia ter dito isso hoje, né?
Só em Portugal.
Devia ter dado chance de não vir mais.
Não.
Hã? Só? Você não é pas suficiente. Que amor Yomar Ha'eved Rabo, diz o Rabino Yonah, como se um servo diz para o seu patrão, Korasher tomar elai eses do batida varehat, tudo que você me ordenar eu faço, menos uma coisa. Eu não gosto do cheiro do café, eu não vou lhe fazer café. Você quer eu engraxo o seu sapato, se você quiser eu amarro o seu sapato, o que você quer que eu faça? Tudo que você quiser, eu limpo os tapetes, eu penduro a roupa, mas eu não aguento o cheiro do café. Eu, o rei, você me desculpa, eu não quero fazer para o senhor café. E o Rabino Yonah vai chavar or adonat me'ala. Esse cara não é mais servo. Ele quebrou o jugo do rei. Hoje ele não vai fazer café, amanhã ele não vai limpar a sala, depois de amanhã ele não vai no supermercado, e depois de amanhã ele vai até usar a coroa do rei. Por quê? Porque ele já não é mais. Rabino Yonah falou, e isto é um encargador, é um princípio básico. De Arainyana Zene Emar, e sobre isto está escrito, Arur asher lo yakim e divrei ha-Torah azot ha-asot otan. Be'uro asher lo yekabel al nafso lekayem divrei ha-Torah merosh ma-asot. A Torá está falando com alguém que não aceitou em receber sobre si a Torá do início ao fim. Se eu vou conseguir fazer, é outra história. Sim? Eu tenho que primeiro o quê? Aceitar. Se eu não aceito, não tem conversa comigo. Não deixo nem ele perguntar. Se ele não aceita, não tem conversa. Ai, mas tem tantas coisas na Torá, eu não sei se eu vou conseguir. Isso não é problema seu. Você começa. Se você começar, você vai ver que a Shem vai te ajudar. Ve'yore aze omro, lo yakim la'asot, ve'lo amar aze lo ya'aze otam. Não está escrito que este que não fez. A Torá tem problema com quem? Quem não aceita. O segredo está na aceitação. A partir do momento que o sujeito aceitou, mesmo que ele não cumpriu, já é o mesmo Rabino Yonah que a gente acabou de estudar agora no Pirkei Avot. Isso coincide e um completa o outro. Por isso, é muito importante que a gente deixe de lado um pouco os nossos preconceitos
a nossa suposta inteligência magna de lado um pouco e procurarmos saber o que Hashem quer de nós. Quando a gente começa a querer saber o que Hashem quer, a gente começa a querer fazer o que Hashem quer de nós. Aceita o que Hashem quer de nós, é meio um caminho andado para que a pessoa, Bezrat Hashem, consiga chegar no nível mais elevado possível para rodar Hashem e Bará.
Muito obrigado, pessoal.
Meus caros amigos, nós estamos no Pere Gimel, Mishnah Yud Zayin, Yud Aleph. Pere Gimel, Mishnah Yud Aleph. Rabbi Elazar Amodai Omer, המחלל את הקודשים והמבזה את המועדות והמלבין את פני חברו ברבים והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא. נמצאו נזיסטמוס נופר ג' משנה י' א'. תן דיפרנסה. Não é na Mishnah Yud Aleph. Rabbi Elazar Amodai Omer. Nós vamos agora estudar uma Mishnah, toda ela dita por um dos Tanaim chamado Rabbi Elazar Amodai. Ele começa dizendo o seguinte: Hamehalel et Kodashim. Kodashim são os elementos ligados com Beit HaMikdash. Por exemplo, todos os dias na Tfilá, antes de Hodu, nós temos uma Mishnah de Masechet Zevahim que começa dizendo Ezehu Mekoman Shel Zevahim. A Mishnah diz onde é o lugar que se faz cada korban e korban. Tem vários tipos de korbanot, vários tipos de sacrifícios, e cada um deles tem um determinado lugar no Beit HaMikdash para se fazer esse sacrifício. Então, quando nós falamos Kodashim, nós em seguida temos que associar isso ao Beit HaMikdash. Todo o conceito de Kodashim é ligado com Beit HaMikdash. Rabbi Elazar Amodai diz: a mehalelet HaKodashim é uma pessoa que leva os korbanot a um psul, a inutilizá-los. E existe isto de várias formas, como vamos ver agora no primeiro Bartenura da Mishnah Yud Aleph. A mehalelet HaKodashim, a mevi kotsei hamizbeach lidei pigul venotar vetame. A pessoa que cria uma situação, ele criou essa situação, porque, por exemplo, se ele pensou na hora de fazer a shechita do korban, que ele comeria este korban num período que a Torá proíbe comer a carne deste korban, todos os korbanot, esses que são comestíveis, a Torá estipulou para eles tantos dias e tantas noites para eles serem consumidos. Se a pessoa, no momento de fazer a shechita do korban, ele pensou que ele iria comer este korban no período que a Torá não autoriza, esta machavá, este pensamento, faz que o korban fique inutilizado. Então, em vez de chamar ele pasul, como se fala, mezuzah psula, tfilim pasul, se diz pigul. Esse é o termo usado. Venotar, uma pessoa que provoca que a carne do korban, que estava estipulado para ela um limite de ser consumida, que ela fique mais tarde do que isto, isto chama-se também, dentro do conceito aqui, de nehalelet kodashim. Está profanando os kodashim, que é o korban. E esse que leva o korban a ficar também. Todos esses três elementos define Rabbi Elazar Amodai que eles são considerados que ele está mehalel et hakodashim, está profanando os sacrifícios. Ou ainda diz o Batenura, ou Hamoel benehene ben bekotche misbeach ben bekotche bedekabai. Como lhes disse antes, em relação a mezuzá, a gente diz mezuzá psula, tinim pasul. Os conceitos que são usados em outras partes da Torá não são os mesmos usados em relação aos kodashim, aos korbanot. Exemplo que já foi dito, quando eu falo que um korban está pasul, eu não falo korban pasul, eu chamo ele de pigul. Bom, quando nós falamos de lesar um ao outro, em roubar, por exemplo, uma pessoa a outra, a gente chama isso ou de gnevar, ou de gzelar, ou oshek, ou hamas, tem vários nomes de vários tipos de roubos. Quando nós falamos de kodashim, e uma pessoa lesou algum utensílio ou alguma coisa que pertence ao Beit HaMikdash, não se fala que ele gazal, que ele ganav, ou que ele hamas, ou ele ashak. Se usa um termo ma'al. Consegui me explicar? Então, diz o Bartenura, o Hamoel, que é Moel? O sujeito levou o Cohen, por exemplo, levou a faca, que se faz quitar os corbanos, para usar em casa. Não pode fazer isso. Ou Cohen, ou outro. Isto é roubo. Na linguagem dos Kodashim, chama-se Ma'al. Ma'al é o sujeito. O ato em si chama-se Me'ilá. Muito bem. O Hamoel venehene bekotchei lisbeach ben bekotchei vedekabait. O sujeito que teve todo e qualquer proveito irregular do que pertence ao Beit HaMikdash chama-se Ma'al. Ele fez Me'ilá. E Rabi Elazar Amodai diz que isso chama-se Mehalel et HaKodashim. Ele está profanando o Kodesh, as coisas que pertencem ao Beit HaMikdash. Seja que ele pensou um pensamento negativo, ele pensou que quando for jogar o sangue sobre o altar, ele vai jogar num lado que a Torá falou que não é para jogar esse corban desse lado, é no outro lado. Isso também chama-se machavá, que ela pogemet, ela inutiliza, ela faz do corban ele ser pigul. Foi claro? Então, essa primeira colocação de Rabi Elazar Amodai, a Mehalel et HaKodashim, todos esses que ele cita aqui, ele, o término, a conclusão, que mesmo que a pessoa tenha Torá e Ma'asim Tovim, é uma pessoa estudiosa, uma pessoa que faz, cumpre os seus deveres, mas por ter cometido este ato, este erro, en lo helek la'olam haba. Aqui os Moadot não são os Yamim Tovim, é o Hol HaMoed. Hol HaMoed chama-se também Moed. Hol HaMoed. Este que profana a Moadot. Diz o Bartenura, o que é a Mevazet a Moadot? Yamim Sher Hol HaMoed. O sujeito faz um trabalho nesses dias que é proibido. Ou ele se alimenta nesses dias de Hol HaMoed, que a alimentação deveria ser algo semelhante à alimentação de Shabbat e Yom Tov, ele se alimenta nesses dias como se fosse um dia comum. Então este é o segundo item que Rabi Elazar Amodai diz, que mesmo que a pessoa tenha Torah e Ma'asim Tovim, ele o helek la'olam haba, a mevazet a mo'adot. Terceiro item, hamalbin penei havero barabim, uma pessoa que envergonha o próximo em público. Bartenura, hamalbin penei havero barabim, amidbayesh panav ma'adimot hila ve'akaf mitlabenot. Diz o Rabbeinu Ovadia mi Bartenura, um sujeito que fica com vergonha, só que é envergonhada, primeiro ele fica vermelho, ele muda de cor, fica vermelho, depois ele fica pálido. Chachamim usaram a expressão hamalbin penei haverot, este que embranquece o rosto da pessoa. Não que Hachamim se omitiram que o sujeito que é envergonhado, em primeira instância ele fica vermelho e depois ele fica pálido. Shanefesh es lashtei nuot. Rabbeinu Ovadia Bartenura diz: a constituição da pessoa tem duas diferentes reações. Ahat lahutz ve ahat lifnim. Uma interior e uma exterior. O que chama Vaishim et Adam, quando se envergonha um próximo, Betchila haruach mitnoat letzat chutz. A reação, ela é uma reação externa. Kemisha mitmaleh hema upanaf maadimot. O rosto fica vermelho. וכשאינו מוצא טענה כיצד יציר הבושת ההוא מעל פניו, quando ele não encontra saída de como ele está em maus lençóis agora, ele foi envergonhado, ele não encontra uma saída para essa situação, o doeg bekirbo, por não encontrar uma saída, ele começa a se preocupar, ele começa a se comer por dentro, ונכנס הרוח לצד פניו מפני הצער, e aí ele está engolindo isso para dentro. O panav mitkarmemim u mitlabnim. O rosto dele fica pálido. Vezeu she'amru be'inyan ha'albana. Isso que Chachamim disseram na Gemara em relação ao envergonhar. De azil sumka vai o vermelho ve'at iyura. E vem o branco. Quer dizer, primeiro ele fica vermelho e depois ele fica pálido. Chachamim usaram a expressão amalbim pene havero barabim pela conclusão, pelo ato final, que primeiro ele ficou vermelho, mas no fim ele está, porque se está pálido, e por isso chamaram isso de amalbim, malbim belashon lavan, okay? Muito bem, esse é o terceiro item. Diz agora Rabbi Elazar Amodai, amefer beritos el Avram Avinu alav shalom. Uma pessoa fez brit, mas ele quer esconder que ele fez o brit. Existe uma diferença notória entre alguém que fez brit milá para alguém que não fez brit milá. Porque esse que fez brit milá não tem mais a orla, o prepúcio não tem mais. O sujeito que quer esconder o fato de que ele é Yehudi e fizeram nele brit milá, Chachamim chamam que ele moshech et orlato. Ele procura fazer uma forma de puxar a pele para esconder o brit milá, porque o brit milá, quando se faz o brit milá, se corta e se faz a priá, se vira uma das peles. Chachamim chamam isso de megale et atara. A coroa do órgão genital masculino, ela ficou
exposta.
Ficou exposta. Quem tem orla, quem tem prepúcio, automaticamente a atará, ela não está revelada. Então, esse sujeito que quer esconder o brit milá, chama-se Hamefer Britos el Avram Avinu. Vejam o que diz o Bartenura. Hamefer Brito Shelomal. Primeira explicação, simples, diz o Bartenura. Não fez Brit Milá. Ou Shemal, ou sim ele fez Brit Milá. O Moshech Orlato Lechassot Amilá. Kedei Shero Yera'esh o Mahul. Ele quer esconder que ele é Mahul. Doutor Paulo queria falar alguma coisa, pois não.
Eu vi, não lembro agora onde, acho que é no período do Pesahim sobre
Pequei a voz.
Ele explica essa parte da Mishnah, que é bem da época dos romanos, que os judeus tinham participado daqueles esportes dos romanos, e era Minhar dos romanos fazer essa competição com os homens pelados. E aí, o Yodinu
não
ia poder participar.
El Kol Hadash Tachat HaShemesh. Não tem nada novo. Hein? Impressionante. Muito bem. Oh, agora nós vamos para um assunto triste, melancólico. Ve'amegale panim batorah shelo ka'alacha. Esse é o último aqui. Esse que explica as coisas da Torá não de acordo com a Massoret, com o que nós aprendemos na Torá Sebaalpe. Essa é uma explicação. E o Batenura trará outra explicação. Os duas estão no Batenura. Ve'amegale panim batorá seloka alaha. Shemar epanim uperushim batorá seloka alaha. Explica os tufim da Torá, não de acordo com o que é necessário explicar, conforme o que a Torá Sebaalpe nos ensinou. Kegon. Hametargem lo titen le'avir lamorech. ומזרעך, המתרגם, ומזרעך לא תיתן להעביר למולך, ומזרעך לא תיתן להעברה לארמיותה. ואיזה פשוטו של מקרא. מולך, era um tipo de trabalho, entre aspas, que os goyim tinham em épocas anteriores, que eles sacrificavam os filhos. De que maneira? Haviam duas colunas de fogo, e eles passavam os filhos no meio dessas duas colunas de fogo. A Torá veio e disse: o Mizarachar o titen la avir la mole. A senhora não quer que você faça isso com o seu filho. A senhora não deu o seu filho para você sacrificar ele. A senhora deu o seu filho para você educar ele, para você ensinar ele a Torá e Mitzvot, para você desenvolver ele, para você ensinar ele amanhã o que fazer na vida. Não te deu ele para você jogar ele no fogo. Ok. Esse sujeito, ele diz: não, o Pasuk não é. A explicação do Pasuk não é essa. A explicação do pastor é não fazer um Yehudi se tornar não Yehudi. Isso também é proibido. Mas essa não é a explicação do pastor. O fato de ele explicar o pastor de uma forma errada já chama-se Hamegale Panim Batorá Shelo Tahalaha. Vem dizer que você me traz. Vamos lá. O Bichlal Zen Hadoresh Drashot Shel Dofi. Entre incluído nisso, diz o Batenura, esse que faz explicações erradas sobre os psukim da Torá. Perush Aher, agora diz o Batenura, tem uma outra explicação. Biha Megale Panim Batorá Sheloka Halakha. Megale Panim é alguém que põe o seu rosto em frente. Zé Kavanah, quem? O que ele faz? Shemeis Panim La'avor al divrei Torá Vefarhesia Biyad Ramah. Ele não teve a vergonha de transgredir as leis da Torá em público e ainda acha que ele é o herói. Isso também chama-se Megale Panim Batorá Sheloka Halakha. Ve'en lo Boshet Panim. Boshet Panim é vergonha. Gilui Panim é o contrário de vergonha. Hamegale panim batorá selokala. Os dois perushim encaixam aqui perfeitamente. Pois não?
A gente não pensou uma coisa que está lendo um passo e dá uma luz, assim, uma interpretação sua que você nunca
muito bem
viu. Guarda para você, não fala.
Esta interpretação deve estar fundamentada sobre as nossas raízes. Nossas raízes são Torá Shebichtav e Torá Shebaalpe. Se essa minha explicação contradiga, muito bem, Doutor. O senhor vai ter que substituir o Doutor Saúl durante uma semana aqui. Se essa explicação, Doutor José, contradiga. Professora, ele.
Caso contradiga.
Isso. O que? Uma Gemara, uma Tosefta, um Sifra, um Sifri, um Unculus, um Ramban, um Ibn Ezra, um Rashi. Se você encontrar que um desses fala como você, fique feliz. Mas se essa sua explicação saiu totalmente do rumo do que a Torá Shebaalpe está explicando a Torá Shebichtav, esqueça dela. Sim, mas de repente você pode bater o olho no Rashi e você adivinhou exatamente o que o Rashi diz. Ou você bate o olho no Unkrus, olha, o Unkrus está explicando o Pasuk como eu pensei que tem que explicar. Hasaku Baruch, não precisa mais olhar nada. Continua estudando. Mas pode ter então aqui a certeza que a sua explicação tem fonte fidedigna. Todos estes citados aqui
nunca vai ter novidade.
Como?
Nós não vamos ter novidade.
Não, não é bem assim. Então eu não consegui me expressar. Vou explicar para nós. Nós não podemos inventar. Nós precisamos fundamentar qualquer coisa no que já existe. Muito bem. Disse Rabbi Elazar Hamudai que todos esses itens que foram citados aqui, se a pessoa os transgredir sem fazer tshuva, mesmo que ele tenha Torá e Massim Tovim, não tem rede para Rabá. Preste bem atenção neste próximo Barquenura. A farpiche esse pregador Torá e Massim Tovim. Velo hazar de tshuva me'ahat me'averot alalu se pregador. Lógico que ele não fez o quê? Tshuva. Uma pessoa que fez tshuva, ninguém vai dizer que ele não tem Olam Haba. Um sujeito, vamos pegar o exemplo mais grave aqui desses casos. A Megalet Panim Batorah Shiroka Halakha, conforme a segunda explicação do Batenura, esse sujeito fez pecados às vistas grossas, é isso? Sim, se diz? Não? Em público, e achou que ainda ele era o tal. Este sujeito, entre todos aqui, é o mais grave. Por quê? Porque tem Hilul Hashem na atitude dele. Tem profanação do nome de Hashem na atitude dele. Ele está mostrando para todo mundo que ele não está nem aí. Isso chama-se Hilul Hashem. Conforme a Gemara em Masechet Yomá, existem arba'at hilukei kapara. Para Mampa existe também a Lofot Shuvah. Quatro diferentes processos de tshuva em relação a diversos pecados. Por exemplo, vamos pegar o mais leve e o mais rígido. O mais leve é que se a pessoa transgrediu qualquer mitzvah asé, menos alguém que deixou de fazer Korban Pesach, Erev Pesach, quando tinha Bet HaMikdash, e menos alguém que morreu sem ter feito Brit Milá. O pai dele não fez nele, não tinha que fazer. E se ele não fez, ele morreu. Essas duas mitzvot asé são as únicas que têm consequência carente. Todas as outras 246 mitzvot asé, se uma pessoa transgrediu elas e fez chuva, ele está perdoado imediatamente. Existem outros pecados que a pessoa depende de Yom Kippur. Outros ele depende de Yom Kippur e Surim, e sofrimentos. E o último desses quatro Hiluquei Kapará é o sujeito que cometeu pecados públicos que ele depende da chuva, do Yom Kippur, dos Isurim, e só a morte é quem perdoa definitivamente. Assim está escrito na Gemara. Os nossos Chachamim, fontes fidedignas, como vou citar agora, encontraram uma forma de como essa pessoa pode se recuperar em vida. O que quer dizer? Ele precisa continuar na chuva. Ele depende do Yom Kippur e ele depende dos eventuais sofrimentos que Hashem mande sobre ele. Entre um parênteses, esses sofrimentos podem ser, como Rahamim nos dizem, que o sujeito enfiou a mão no bolso para tirar duas moedas, saiu uma. Ele é obrigado agora a enfiar a mão de novo, esse sofrimento. Desde de manhã, levantou para filar, está escuro, ele vestiu a blusa.
Ao avesso.
Se ele precisar tirar, ele disse, isso é sofrimento, não precisa mais sofrimento do que isso. Certo? Chega. Muito bem. Rabbeinu Yonah diz que se essa pessoa agora passar a fazer mitzvot em público, ele recupera esse seu Hilul Hashem. Da Beno Yonah, que a gente falou sobre ele muito ontem. Ele escreve isso no seu livro, Sharei Tshuva. Mais tarde, bem mais tarde, porque Rabbeinu Yonah é mais ou menos algo de 750 anos atrás, se não me equivoco. O Ahida, um dos grandes homens que nosso povo teve, Rabbi Chaim Yosef David Azulay, ele viveu mais ou menos há 170 anos atrás, autor de 70 livros, autor de um livro de bibliografia sobre todos os rabanim que antecederam ele. O homem que viajou o mundo todo tem um livro chamado Ma'gal Tov, de todas as viagens, as visitas do Ahida nas comunidades de Yehudim, até onde podia se chegar naquele momento. Ele não chegou na América do Sul, certo? Ásia, África. Hã? Já tinha, não? Muito bem. O Ahida, eu não vi nos livros dele, é trazido por um livro muito importante da nossa literatura chamado Bnei Yissachar. Bnei Yissachar diz que o Ahida escreve que se a pessoa fizer tshuva me'ahava, tshuva não por temor, mas ahava, a pessoa que intensifica a sua avodat Hashem com qualidade e quantidade, diz o Ahida que ele também recupera o avon de Hidul Hashem em vida. Escutem o que eu vou lhe dizer agora. Escreve o Bnei Yissachar, de acordo com o que a gente vê na Gemara e no Talmud, não parece ser assim. Mas ele diz, mas como o Ahida falou isso, assim também poskim beidin shel ma'ala. Assim também carimbam o beidin shel ma'ala, porque o Ahida entendeu que fazendo tshuva me'ahava, a pessoa recupera o Hidul Hashem, inclusive, em vida. Voltamos, que nós temos que terminar. A partir de expiado Torá o Maasim Tovim, velo hazar bitshuva me'ahad ha'averot halalu shebeyado, ele não fez tshuva. A partir de ba'u alav yissurim, o met v'yissurim, mesmo que vieram os sofrimentos, mas ele não fez tshuva. Os sofrimentos não ajudaram ele a fazer tshuva. Elo hedek la'olam haba. Morreu sem tshuva sobre esses pecados, não tem olam haba. Aval im hazar bitshuva kodem moto, fez tshuva antes de morrer, não há nada que possa impedir a chuva. Quer dizer, tudo isso que Rabbi Elazar Amodai disse, a mehaderet hakodashim, a mevazet hamoadot, a malbim pnei havero barabim, a mefervito shel Avraham Avinu, a megale panim batorah shelo kahalacha, tudo isso, quando que ele não tem olam haba? Se ele não fizer chuva. Se ele fizer chuva, em davar omed bifnei chuva. Disso os senhores podem ver a bondade infinita de Akadosh Baruch Hu. Pois não.
Então, pelo menos para mim, tá uma coisa que eu queria entender.
Tem uma outra expressão. Major. Tem um livro na nossa literatura chamado Chavot Yair. Este Irã viveu há 350 anos atrás. Era um grande homem. Descreve a introdução dele. E ele quer passar uma informação que ele atingiu durante os anos da vida dele, Midat HaShivayon HaMuskeret B'Sefer Havat Al-Vavot. Vou explicar? Alguma vez eu expliquei? Eu quero que vocês guardem os termos. Chama-se Midat HaShivayon. O que é isso? Que a pessoa mantém o equilíbrio constante, independente de qualquer circunstância. O Chavot Yair viveu há 350 anos atrás, mas o Chavot Al-Vavot viveu há 700 anos atrás. Um dos primeiros livros de Mussar básicos na Yahadut, básicos, fundamentais. E ele escreve que existe uma característica chamada Midat HaShivayon. Eu agora não vou ter tempo de explicar, seria mais ou menos uma meia hora. Como que se consegue isso? Não que se eu explicar, se eu consegui, quero que vocês entendam, certo? Mas o sistema tem explicações. Então diz o Havot Yair, ele atesta, ele atingiu, não sei que ano da vida dele isso, não sei precisar, tem que pulgar de novo, que ele atingiu Midata Shivayon,
sem transir a testa,
Midata Shivayon, Almusqueret Behovat Almavot. Quer dizer, Ariel, que se um dia estou de bom humor ou não, não cheguei nesta unidade. E a pessoa que me procurar, Luciano, quantas pessoas trabalham com você? Deve ter alguns que são chatos, por favor, não. O primeiro chato da lista. Mas o segredo para poder resolver tudo isso é me dar a Shivayon. Hoje se perde, amanhã se ganha. Hoje está com dor de cabeça, amanhã vai passar. E a pessoa, se tivesse um gráfico, este gráfico estaria. Davi, quem dera você e eu tivéssemos mirado assim maior? Tá?
Eu estou bonito.
Posso dizer o mesmo dos assuntos. Boa, Rabi, né? Muito interessante isso.
Na minha opinião, acho que nos dias de hoje é impossível alguém alcançar isso.
Rabi, você da vida, meu amigo Rafi?
Alguém que está.
Posso discordar?
Não, alguém que está.
Posso discordar?
No mundo,
posso discordar? Não. Posso discordar? Eu conheci homens que atingiram esta unidade. E são homens extremamente ocupados, procurados, com problemas gigantescos, que não param de trabalhar para o Am Israel, e tem 93 anos. Uma das coisas que mais me impressiona um homem chamado Shmuel Levi Vosler, o seminarista que amava homens de 93 anos, é este equilíbrio. Nada pressiona, nada faz sair do sério, nada. E é trazido a ele assuntos extremamente difíceis. Eu próprio levei para ele recentemente um assunto super difícil. Para ele é beleza, para mim é difícil, certo? Mas que ocupa a machavá da pessoa e a pessoa continua totalmente equilibrada.
Mas não é nenhum chato falar com ele.
Ah?
Nem o chato vai falar com ele, nem um cara.
Tamini, que tem, depois de toda a filmagem, tem muitos chatos ainda. Eu vi isso com os meus próprios olhos.
Só fica alegre também, quer dizer,
tem um
está muito alegre e continua.
Me dá para é o equilíbrio constante da pessoa. Por que nós entramos nisso falando disso? Como é que nós chegamos lá?
O que
o Ariel perguntou? Bom, ele está deixando você me aprovar.
Deixa fora dessa.
Me deixa sossegado,
vai. Muito obrigado, pessoal.